E a reportagem da Rádio Nativa está aqui no Departamento Municipal de Meio Ambiente para conversar com a Cristiane Tiepo, que é bióloga, especialista em biologia da conservação, mestre em engenharia da área de infraestrutura e meio ambiente e também licenciadora ambiental aqui de Ibiraiaras. E é justamente sobre o licenciamento ambiental que a gente veio conversar, que é um assunto que interessa muito a empresários e também produtores aqui de Ibiraiaras. Não só eles, mas também a comunidade como um todo, né, Cris? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nativa FM. É um prazer estar de novo com vocês.
Cris, vamos falar então desse licenciamento ambiental, que algumas atividades que são realizadas não só no interior, mas também aqui no centro do município, precisam obter, né? Essa licença então para exercer as atividades, porque são atividades que de alguma maneira podem poluir ou prejudicar o meio ambiente, não é isso?
Isso. Na verdade, o que acontece? Nós temos tanto o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é um órgão deliberativo, que ele cria resoluções que vão regrar quais atividades devem ou não passar por licenciamento ambiental, e dentro dessas atividades eles estabelecem potencial poluidor e porte mínimo e máximo. E dentro desses portes se estabelece o que seria de atividade de impacto local, então é o município que licencia, e o que não é de impacto local, o licenciamento é obtido direto com o Estado do Rio Grande do Sul, através do portal online chamado SOL, que é o Sistema Online de Licenciamento Ambiental, que foi implantado, acredito eu, ano passado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E também eles têm agora, segundo essa nova resolução, que entrou em vigor segunda-feira, que é a Resolução CONSEMA 372 de 2018, eles têm algumas atividades que são enquadradas como não incidência. Essas atividades que estão enquadradas como não incidência, elas podem ser regradas posteriormente pelo nosso Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, hoje nós temos atividades que são licenciadas no município, que são regradas tanto pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, quanto pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. Até, eu acho que mês passado, teve a Karine Tessaro, presidente do Conselho, falando na emissora de vocês, sobre a importância de participar, sobre a audiência pública que ia ter, né, para ter as novas entidades que vão compor o novo Conselho, que vai ser empossado essa semana. Então, por isso que é importante, o Conselho tem um papel muito significativo na cidade e no município como um todo, só às vezes as pessoas não têm conhecimento dessas ações.
Tá certo, daqui a pouco a gente vai falar então sobre essa mudança que aconteceu no dia 2 e que já passou a valer. Isso. São uma série de atividades que precisam de licenciamento, né, Cris? Você estava falando cerca de 200 atividades?
É, na verdade o arquivo é bem extenso, até eu vou abrir aqui ele e vou te dizer quantas páginas ele tem, só de atividades. São cerca de 38 páginas só de atividades, daí nessas atividades tem as atividades que são de porte municipal, que o município licencia, as que são de porte estadual e as que hoje, a partir dessa nova resolução, são enquadradas como não incidência, que poderão ser regradas posteriormente por Conselho Municipal do Meio Ambiente. Mas tudo isso vai levar um tempo, porque vai depender de estudos e de várias reuniões para se elaborar uma legislação, uma resolução. Então, isso não é uma coisa que vai ser feito já.
Tá certo. Obviamente que a gente não vai conseguir listar todas essas 30 e tantas páginas, né, Cris, aqui de atividades. Então, vamos citar algumas das que são comuns aqui no nosso município ou algumas atividades que são comuns na nossa região mesmo, né, e que precisam, então, desse aval de vocês aqui para poder funcionar.
Sim, eu vou citar algumas que tiveram mudanças a partir da antiga resolução, que é essa resolução com o CEMA 372-2018, ela revogou a CONSEMA 288-2014. Então, por exemplo, para a criação de aves, antigamente não tinha um limite mínimo para criar aves, então do porte de um animal já tinha que passar por licenciamento ambiental. Hoje, pela nova lei, acima de 1.000 animais tem que passar por licenciamento ambiental, ou seja, quem tiver até 999, daí não incide, de acordo com a nova legislação.
Aí não precisa procurar o setor aqui para obter mais detalhes?
A não ser que vá passar por... que vá solicitar financiamento bancário. Isso é uma coisa muito importante a gente falar. Todas as atividades que vão passar por financiamento bancário, o banco exige uma dispensa de licenciamento ambiental ou licença ambiental. Aí nesse caso, sim. Se for solicitar financiamento, vai precisar da dispensa de licenciamento ambiental se tiver até 999 animais. Mas se tiver 1.001, já tem que passar por licenciamento ambiental.
Tá certo. Entre outras atividades, também tem a criação de suínos, que é comum aqui no nosso município. A gente já tem um histórico de problemas pelo menos com relação à criação de porcos, de que até 5 animais também precisa procurar aqui o departamento para fazer o licenciamento.
É, antigamente não tinha um limite mínimo. Hoje, se você tem na sua residência até 5 suínos, não precisa passar por licenciamento. Porém, claro, né, tem que ter toda aquela... aquele cuidado para que os dejetos não caiam direto no solo. Tem que ter uma esterqueira, dar o tempo adequado para ele ser aplicado depois como adubo. Caso contrário, ele acaba infiltrando no solo e pode sim contaminar os lençóis freáticos profundos. Então, acima de 5 suínos já tem que passar por licenciamento ambiental.
Entre outras atividades, tem também a fabricação de espelho. Essa não tem como fugir. Ou é determinada então pelo município ou pelo estado esse licenciamento, fabricação e estrutura de artefatos, recipientes e outros metálicos, que seria o serviço de metalúrgica, né?
Isso,
e também pintura,
metalúrgica,
Cris?
Metalúrgica tem que passar por licenciamento ambiental. Se for com tratamento de superfície com pintura, é obrigatório que tenha cabine de pintura e o município licencia até 250 metros quadrados de área útil. Acima de 250 metros quadrados de área útil, é licenciamento estadual.
Então,
isso é determinado pela resolução do Conselho.
Se a empresa for maior, essa solicitação acontece de nível estadual.
Isso.
Qual é a diferença de solicitar aqui no município e solicitar para o estado, então, essa licença? Eu quero dizer, na demora, nos valores que são pagos para esse licenciamento?
Por exemplo, o licenciamento aqui no município, ele tem as taxas estabelecidas conforme lei municipal. E quem tem Pronaf, né? E quem é microempreendedor individual e empresas de pequeno porte tem direito a 50% de desconto na taxa de licenciamento. Já no estado, eles têm um regramento diferenciado. Então, no geral, as taxas do estado são maior e não tem essa diferenciação para ter redução, desconto 50%. Na questão de demora, aqui no município, se o projeto vem completo, que não precisa nenhuma complementação, em questão de um mês, no máximo dois, sai o licenciamento. Agora, claro, se o projeto vem incompleto, a gente tem que solicitar a complementação e isso já vai atrasando o processo. Mas estabelecido em lei, todos os projetos que entram aqui, se não tiver nenhuma solicitação de complementação, a gente tem um prazo máximo de 120 dias para emitir o licenciamento, se não tiver nenhuma complementação. A partir do momento que saiu a solicitação de complementação, se suspende esse prazo de 120 dias, né, e começa a contar de novo.
Uhum.
Já no estado, não, eles não têm limite de prazo. Eu já encaminhei como responsável técnica de empresas de outros municípios e teve processos que estão lá há 6 meses e ainda não foram analisados. Então, às vezes, a população não entende, acha que aqui no município demora, mas no estado demora mais. Porque, claro, né, é a nível de estado, não é só Ibiraiares.
Tem muita gente aí na fila, né, digamos
Sim.
assim, para obter então esse licenciamento. Cris, existe essa documentação, obviamente quem quer saber mais sobre o licenciamento vem aqui e pega com vocês essa relação então de documentos que precisam ser apresentados. A pessoa traz a documentação e depois vocês têm que ir até a propriedade para confirmar então esses dados.
Sim, nós temos dentro do site da Prefeitura Municipal, nós temos um link específico do meio ambiente, que tem informativos, leis ambientais, formulários florestais e formulários ambientais, e aí a pessoa pode acessar lá, preencher os formulários, fazer toda a documentação. Geralmente tem que ter um responsável técnico, porque são dados bem específicos conforme a atividade, tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica também.
Tem que ter um profissional da área.
Isso.
Quais são os profissionais que atendem, então, que podem auxiliar nesse licenciamento ambiental?
Depende da atividade. Por exemplo, se é uma atividade de construção civil, geralmente é um arquiteto, um engenheiro, e o projeto de licenciamento pode ter biólogo, pode ter engenheiro florestal, engenheiro ambiental. Algumas atividades podem ser feitas por técnico agrícola e algumas atividades por gestor ambiental, desde que ele tenha o CREA, que é o cadastro num órgão federal que lhe permite fazer isso.
Após feita essa, então, primeira etapa, vocês vão até a comunidade ou até esse local, essa empresa, para fazer essa segunda vistoria, digamos assim.
Sim, porque já aconteceu de pessoas dizerem uma coisa no papel e você chegar lá no empreendimento, na atividade, ser outra. E isso também, prestar informações falsas é crime. Tanto para o responsável técnico que assinou o projeto, quanto para o empreendedor ou proprietário que citou informações falsas. Então, tem que ter cuidado com o que a gente está prestando informação, porque você está assumindo aquilo como verdade.
tem multa para quem mente e também tem multa para quem precisa realizar o licenciamento e não o faz, né?
Sim, tem multas e isso também é estabelecido por lei municipal, tem todo o enquadramento da questão de do que é crime ambiental, do que é crime florestal, tudo isso está bem baseado na nossa política municipal do meio ambiente. A nossa política municipal do meio ambiente, ela é a lei número 2207/2014, também está disponível no site para quem tiver interesse. E a lei de diretrizes urbanas, que é uma outra lei muito importante, é a 2279/2016.
Então, para quem está pensando em fazer o licenciamento, é importante consultar essas leis. Isso. Além dessas atividades que a gente já citou, também tem serraria, fabricação de móveis, fabricação de vestuário, malharia, né? Quem trabalha com confecção de roupas.
Essa é muito importante nós destacarmos, porque aqui no município nós temos, né, pequenas confecções de roupas. Então, na resolução antiga que deixou de estar valendo, não tinha um limite mínimo de área. Qualquer confecção, fosse o tamanho que fosse, deveria passar por licenciamento. Hoje vai ser exigido, conforme essa lei estadual vigente hoje, agora, acima de 250 metros quadrados de área útil tem que passar por licenciamento. Construções menores, como eu lhe falei antes, estão naquele quadro de não incidência, então poderão vir a ser regrados futuramente pelo CONDEMA ou não. E se precisar de financiamento, sempre tem que passar por licenciamento ou dispensa de licenciamento.
Entre as atividades que vocês apontaram aqui para a nossa reportagem, Cristiane, também tem a fabricação de massas e alimentos, né? Pães, bolachas, biscoitos. Se o prédio for de 250 metros quadrados, esse empresário já tem que procurar vocês aqui.
Se a sala for de 250 metros quadrados, acima de 250 metros quadrados, já tem que passar por licenciamento. Novamente, antigamente qualquer tamanho de área tinha que passar por licenciamento. Agora, pela nova regra, se tem até 249 não passa por licenciamento, acima de 250 passa por licenciamento.
Essa nova regra tornou um pouco menos burocrático, né?
É. A reportagem específica da Secretaria Estadual do Meio Ambiente foi isso, que eles quiseram facilitar para que as pessoas estejam adequadas, se regularizem, trabalhem e gerem empregos e renda, né? Essa foi a ideia do governo.
Além dessa atividade, também foi elencado aqui por vocês laboratório de análises, área para lazer, no caso campus, tem aqui em Biraras também, parque de exposição, parque de eventos, a gente tem um aqui também que inclusive é da prefeitura, deve passar por licenciamento ambiental. Esse você mesmo fez, Cris, como é que está a situação do nosso parque de eventos?
O parque de eventos, ele tem licença prévia, licença de instalação, daí qualquer atividade que for implantada lá tem que passar por licenciamento. O caso dos laboratórios de análises clínicas, físicas, químicas, todos têm que passar por licenciamento.
Também hospitais e clínicas veterinárias precisam do licenciamento, centro esportivo ou recreativo, no caso os estádios precisam também, e recuperação de áreas degradadas na zona rural precisa também desse licenciamento aqui com vocês.
Aqui, Ricardo, eu acho importante fazer um adendo aqui, ó. Antigamente, o que aconteceu? Os projetos de recuperação da área degradada. Antigamente, era só o Estado que analisava. Aí, na 288/2014, eles passaram para o município. Aí, agora, eles mudaram de novo. Ou seja, o que for recuperação em zona rural, é só o Estado que vai licenciar. Daí, novamente, vai ter que acessar aquele sistema online de licenciamento ambiental, vai contratar um técnico para isso, porque o Estado só aceita projeto com responsável técnico, assim como nós. Aí vai ter que cadastrar lá e seguir todos os trâmites e parâmetros que estão estabelecidos nesse sistema. Não passa nada pelo município.
Muito bem, eu acho que está bem explicado já, né, Cris, enfim, essas informações aqui, porque afinal são várias atividades que passam por licenciamento. Vocês também destacaram aqui o uso da água em alguns tipos de atividade, como é que fica então isso?
Essa nova resolução do CONSEMA, então, ela trouxe uma importante diretriz no seu artigo 5º, parágrafo 4º, ela afirma que todos os empreendimentos e atividades que necessitam de captação da água superficial ou subterrânea deverão obter a outorga de direito do uso da água ou sua dispensa. Isso também é solicitado online, direto no sistema online do Estado, que é o SIOUT, que também é conhecido como Sistema de Outorga da Água do Rio Grande do Sul. Então a pessoa vai contratar o técnico, vai fazer esse cadastro online, e vai solicitar, e é o Estado, através do Departamento de Recursos Hídricos, que vai dar outorga ou dispensa de outorga. Então, a partir de agora, isso vai ser exigido porque está estabelecido nessa resolução estadual.
Tá certo, então. Cris, obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho de vocês. A gente fica à disposição do setor sempre para esses esclarecimentos que são muito importantes, né, para a nossa comunidade.
Sim, Ricardo, eu que agradeço a oportunidade. Eu sei que essa vai ser uma primeira de muitas conversas, porque sempre gera muitas dúvidas. E a gente sempre está à disposição, porque as pessoas precisarem. Eu e o Alexandre também vamos nos capacitar sobre essa nova legislação para poder dar as informações de maneira sempre adequada e precisa.